A Comissão de Educação está discutindo o projeto de lei complementar que regulamenta o Plano Nacional de Educação, o PNE. E você que nos acompanha sabe que dedicamos um espaço especial, uma cobertura especial para o Plano Nacional de Educação, né? Ele que demorou um pouco mais a ficar pronto, mas essa demora se justifica pela consistência do novo PNE, do PNE para esse próximo decênio. Mas a discussão não acabou, não. Depois da discussão da lei, né, das diretrizes, de um modo geral, dos encaminhamentos, das metas, tem que discutir como colocar tudo isso em prática. Só lembrando a você, o PNE foi proposto pelo Executivo e virou lei em junho passado, depois de tramitar aí por mais de 3 anos no Congresso Nacional, com uma intensa participação da sociedade civil, uma intensa participação dos atores ligados à educação no país.
É, e lembrando, Lincoln, que este Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas estratégicas para o setor nos próximos 10 anos. E a principal delas é um investimento de 10% do Produto Interno Bruto na educação. Então, para cumprir as metas do plano, algumas questões deverão ser regulamentadas, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação e o custo aluno qualidade inicial.
Bom, quem nos dá outras informações sobre o projeto que regulamenta o PNE, sobre esse projeto de lei complementar, é o autor da proposta, o deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, que nos brinda com sua presença aqui no estúdio, nos visita hoje. Muito obrigado, deputado Ságuas Moraes, é um enorme prazer tê-lo conosco aqui em nosso estúdio. E antes da gente entrar no PNE, só gostaria de fazer uma menção. Nós estamos também em Cuiabá, né, numa parceria da Rádio Câmara, da Câmara dos Deputados com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Cuiabá. É, estamos ao vivo, se não estou equivocado, para além de Cuiabá, para a região mais ampla ali, envolvendo Cuiabá. Não chegamos a cobrir todo o estado, né, porque é algo bem difícil, mas acho que temos uma cobertura importante. Depois vamos verificar isso. Estamos lá em 89,5 FM. Boa notícia, né? Depois começamos essas nossas parcerias justamente pelo seu estado, né?
É, exatamente. Eu quero, em primeiro lugar, desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, a você, Lincoln, a você, Elisabel, e dizer que é com muita satisfação que a gente participa desse momento em que a Rádio Câmara inaugura em Cuiabá. É, essa rádio com certeza tem um alcance na região metropolitana, que nós temos ali praticamente mais de um terço da população do estado de Mato Grosso. E então, acho que dessa maneira nós vamos poder divulgar mais os nossos trabalhos, até porque os espaços de intervenção aqui na Câmara dos Deputados, ele é bastante limitado, são muitos deputados, são 513 deputados, enquanto que na Assembleia nós somos 24 deputados para o mesmo tempo de sessão, né? Então, a gente tem todo o tempo disponível para usar a tribuna, as pessoas acompanham melhor o nosso mandato, né? E aqui a gente sabe que pelo espaço bastante restrito, a gente acaba debatendo mais nas comissões, mas eu acho que através da Rádio Câmara agora nós teremos essa oportunidade de dialogar mais com a população do nosso estado, de Cuiabá. Então eu estou muito feliz com isso, até porque eu, como deputado estadual, fui um dos que ajudei a criar a TV Câmara, a TV Assembleia, e ela hoje está em canal aberto, e também a Rádio Assembleia, enfim. Acho que dessa maneira a gente consegue fazer um diálogo mais permanente com o cidadão e divulgar mais os trabalhos para que a população ela tenha o direito de acompanhar mais de perto os trabalhos das assembleias, das câmaras de vereadores e, obviamente, que também aqui da Câmara dos Deputados.
Um instrumento importante para a transparência, para a prestação de contas do serviço, do trabalho que os senhores têm aqui na casa, né? Muita gente costuma achar que vida de deputado é fácil. Passa um dia seguindo um deputado para ver, né, deputado?
A canseira danada, né?
Vamos lá. O Plano Nacional de Educação, ele foi, como já dissemos, um plano de uma discussão muito mais consistente, muito mais profunda, né, do que se previa inicialmente, tanto que ele demorou muito mais tempo para ser aprovado. Agora, apesar de ter se avançado muito e ter, inclusive, se alcançado uma meta que lá atrás se julgava impossível, que 10% do PIB para educação, muita coisa, muita polêmica, muita discussão boa, que poderia inclusive ter atrasado mais o PNE, acabou sendo deixado de fora do PNE, e a perspectiva era justamente essa, assim, não, vamos deixar esse assunto para regulamentação, porque pelo menos a gente já resolve as metas gerais, as linhas gerais, as principais metas e, digamos assim, os mecanismos para controle dessas metas. Em boa medida, a regulamentação do PNE também promete ser uma discussão profunda, intensa e, por que não dizer, em alguns casos, até tensa, né, deputado?
Na verdade, nós tivemos a aprovação do PNE, como você disse, ele ficou praticamente quatro anos, entrou na casa em 2010, em 2000, a outra CONAI, nós acabamos de ter uma conferência nacional há poucos dias, no final de semana passada, e a outra conferência tinha acontecido em 2010, e a conferência nacional de 2010, ela teve como resultado o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que deu entrada nessa casa ainda no final de 2010. Em 2011, ele começou a ser debatido aqui, recebeu 2.900 emendas, foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, ficou um tempo até o final do ano passado, quando retornou para essa casa, sendo aprovado esse ano o PNE, o PNE, ele é bastante enxuto, esse PNE de agora, porque o PNE anterior, ele tinha mais de 200 artigos, era muito complexo, muito confuso, e esse agora não. Tem 20 metas bem claras estabelecidas, que dentre elas trata da questão da escola de tempo integral, que até 2016 todas as crianças de 4 a 6 anos têm que ter acesso à escola de educação infantil, à creche em tempo integral. 50% pelo menos das escolas deverá estar em tempo integral nos próximos 10 anos, que nós teremos que o financiamento deve ampliar, hoje está 5,3%, 5,7% do PIB para 10% do PIB, sendo que nos próximos 5 anos já tem que estar aplicando 7% do produto interno bruto e ao final de 10 anos 10% do produto interno bruto.
Que, diga-se de passagem, era uma meta para a década passada que nós não chegamos nem perto, né?
Na verdade tinha muita reivindicação, né, dos movimentos ligados à educação, em vários debates surgia esse tema. E com certeza será o país que vai ter a maior percentual do produto interno bruto aplicado em educação nos próximos 10 anos. Então, além disso, trata da questão da valorização dos profissionais da educação, trata de ampliação do ingresso, do acesso aos cursos superiores da universidade. Hoje nós temos aproximadamente 17% dos nossos jovens egressos do ensino médio que têm acesso à universidade, ao curso superior, à educação superior. E com o PNE, garante que nos próximos 10 anos teremos 33% de matrículas líquidas para o ensino superior. Isso significa que jovens entre 18 e 28 anos, 33% de egressos do ensino médio terão que estar na universidade. Se levar em consideração pessoas que ingressam na universidade depois dos 28 anos, aí nós chegaremos até uma meta de 50% da população brasileira que pretende ingressar na universidade e ter a possibilidade do acesso. Então, o PNE é um avanço extraordinário para a educação brasileira, não só na questão de acesso e permanência, mas também na garantia de qualidade. Porém, nós também temos a LDB, que é de 96, que já estabelece várias, já regulamenta a educação brasileira em vários aspectos, porém nós não temos nenhuma lei que trata do Sistema Nacional de Educação. Nós temos, assim, os estados com seu sistema, os municípios com seus sistemas, e a União também trata dessa questão. Então, nessa proposta, nesse projeto de lei, nesse projeto de lei complementar que apresentamos, que ganhou o número de 413, de 22 de julho desse ano, a gente estabelece o Sistema Nacional de Educação, que ele deverá acontecer no sistema de cooperação entre estados, municípios, entre a União, estados, Distrito Federal e municípios, e entre estados e municípios, dentro de um regime de colaboração entre os entes da federação, para que a gente possa garantir para que a gente possa garantir, dentro desse regime de colaboração, para que as diretrizes, para que tanto da LDB quanto as metas e as estratégias do Plano Nacional de Educação, eles possam ser aplicados, para que eles efetivamente possam acontecer e a gente possa garantir uma educação de qualidade. Então, e aí...
O senhor está falando em educação de qualidade, inclusive uma das questões a ser regulamentada é o custo aluno-qualidade, né? Que estabelece um padrão mínimo de qualidade a ser garantido em todas as escolas públicas do Brasil inteiro e vai ampliar também esse fundo, né, de manutenção e desenvolvimento da educação básica. O senhor acredita que essa regulamentação ela é fundamental para que o PNE possa funcionar e vai ser fácil conseguir essa regulamentação?
E complementando a pergunta de Elisabel, tende a ser uma batalha um pouco complicada em razão das contas do governo não estarem no seu melhor momento, né?
Não, mas independente disso, você se trata de PIB, né? Você estabelece a mesma coisa dos 25%. Estando bem ou mal, ela terá que ser cumprida,
tem,
né?
Tem que fazer, né?
Então, na verdade, qual a importância de você ter uma lei que regulamente o PNE, que regulamente os sistemas, né? Porque, em primeiro lugar, precisa disciplinar como que vai acontecer essa relação entre os entes da federação.
E para acabar um pouco com um jogo de empurra, né? Isso aqui
exatamente.
É minha responsabilidade, isso aqui
exatamente.
É seu.
Você vai estabelecer critérios de regulação dos sistemas. Então, a partir do sistema nacional, em primeiro lugar, você passa a ter os conselhos. O Conselho Nacional ele passa a ser tripartite entre os órgãos públicos, entre a União, Estado e Município. Hoje o Conselho Nacional só tem representação do governo federal e das entidades, e não é de forma paritária. A gente propõe um Conselho Nacional que seja tripartite, com a presença dos governos federal, estaduais e municipais. E esse Conselho, entre governos e as entidades da sociedade civil organizada, são paritários. No Conselho Estadual, ele passa a ser bipartite, com a presença do Estado e dos municípios, em igual proporção, e depois a participação entre Estado e município, entre os órgãos de governo e sociedade civil, também é paritário. Em Mato Grosso, hoje, o Conselho Estadual já é paritário na sua representação entre representantes do governo e da sociedade civil organizada. E o Conselho Municipal. Então, desse modo, você já cria um conselho que ele é mais, tem a participação dos três órgãos, das três entidades, dos três entes federados, e também você acaba democratizando mais quando você coloca a paridade. Mas além disso, Elisabel...
Mas os conselhos, eles vão ser fortalecidos agora no PNE, a figura do conselho, tanto no estado, a nível federal e municipal. Quais os assuntos específicos esses conselhos vão tratar, deputado?
Não, os conselhos, normalmente, eles têm a responsabilidade normativa e de supervisão do sistema, né? Só que hoje, você, como isso não está... Ele cumpre com a sua função perfeitamente, só que nós vamos ampliar o papel dos conselhos, na verdade, com essa proposta, porque a partir do momento que você cria esse processo em que o regime de colaboração que já está previsto na LDB e que está previsto na Constituição, ele efetivamente vai acontecer. Ele acontecendo, com certeza, nós teremos mais relação entre estados, município e União, mais cooperação, e isso vai demandar de mais trabalho para o Conselho, vai fortalecer, o Conselho vai sair mais fortalecido, vai ser mais importante... com a criação do Sistema Nacional de Educação.
E você acha que vai ser fácil a aprovação ou vai sofrer resistência?
Olha, faz 26 anos, o artigo 23 da Constituição Federal já falava na possibilidade de você regulamentar em leis complementares o Sistema Nacional de Educação. Diz que a competência, ela diz que a competência é comum da União, dos Estados, dos municípios, garantir acesso à cultura, à educação e à ciência. E que, em outro artigo, no parágrafo único, diz que será estabelecido e que essa definição, essa regulamentação será estabelecida por leis complementares. Faz 26 anos que a Constituição foi promulgada e até hoje, depois de 26 anos, não foi criada a Lei do Sistema Nacional de Educação. Então não é uma tarefa muito fácil, obviamente. O projeto não é tão simples, é um projeto complexo, porque além da gente tratar efetivamente da cooperação que já está previsto na Constituição, na LDB, e que tem acontecido de uma forma... De 2007 para cá, o regime de colaboração, através da criação do Plano de Ações Articuladas, do PAR, já começou a acontecer essa colaboração de uma forma mais intensa entre a União, Estados e municípios. Porém, depende da vontade do gestor estadual, depende da vontade do ministro que está ocupando a pasta do Ministério, depende do interesse dos secretários municipais. Então, em Mato Grosso, eu tive a oportunidade de ser secretário por 5 anos, e como eu já fui prefeito, já fui deputado estadual, então eu tenho a compreensão da importância dessa cooperação entre estados, municípios, Distrito Federal e a União. E aí, por conta disso, eu me esforcei ao máximo enquanto secretário, enquanto gestor, para que a gente pudesse fortalecer essa cooperação. Porém, não pode ficar só no campo das vontades. Nós temos que garantir em lei que seja uma obrigação que essa cooperação ela possa acontecer para que nenhum ente da federação possa acontecer, que em nenhum ente da federação possa acontecer aquilo que o Lincoln falou. De um empurrar para o outro, a responsabilidade sua não é a responsabilidade minha. Eu acho que é a responsabilidade de todos nós.
O projeto de lei de complementar acaba transformando o que hoje é uma política de governo numa política de Estado, não é uma política perene.
Exatamente. E além disso, porque além de transformar numa política de Estado, a gente acaba estabelecendo as obrigações de cada ente da federação. E aí, Lincoln, você tinha falado sobre a questão do financiamento, a Elisabel falou também, do CAC, né? Que é o custo aluno.
Custo aluno qualidade.
Quando a gente estava discutindo aqui, o ano passado, a gente discutiu muito com o Ministério da Educação, na Comissão de Educação, para a aprovação do CAC, porque, na verdade, o CAC aí ele individualiza por escola, não é mais o custo aluno qualidade inicial, não é mais um... Por exemplo, hoje, no Fundeb, já prevê o custo aluno, já tem lá a previsão do custo aluno. A partir desse custo aluno ano, que é hoje estabelecido pelo Fundeb, Ele fala, olha, tal estado não tem recursos suficientes para garantir o mínimo necessário para que ele possa desenvolver uma educação de qualidade. Ele já aplicou os 25% e ainda assim o valor destinado à educação está aquém do que deveria estar. Por isso, a União ia fazer o repasse supletivo para os estados. Agora, primeiro que esse repasse ele não acontece em cima exatamente da necessidade de cada estado. E você fazer o repasse para o estado, Elisabel, aí nós temos as diferenças regionais dentro do mesmo estado. Em Mato Grosso, nós somos o maior produtor de grãos, somos o maior produtor de carne, somos o maior produtor de algodão. Nos estados que estão nessas regiões produtoras de grãos, que são em torno de 40 municípios, um total de 141, são municípios muito ricos. Nós temos municípios que eu brinco classe média, eu falo classe alta, classe média, como se fosse gente, porque as pessoas estão no município, e classe média, e nós temos uns 40 municípios com mais dificuldade, pobres, pequenos, mais distantes da capital. Na própria região metropolitana, nós temos alguns municípios com a receita pequena por conta da atividade econômica local, que não permite que tenha uma renda muito alta. Então, o custo aluno, qualidade inicial, ele vai definir município por município se aquele custo qualidade inicial, se no município X é suficiente e no outro não. E aí o que se questionava no Ministério era a dificuldade de se fazer isso. Eu falei, olha, mas se a gente não fizer isso, nós vamos dizer, olha, Mato Grosso não precisa de receber nenhum repasse, porque é um estado rico.
E às vezes
São Paulo não precisa de receber nenhum recurso, porque é um estado rico. Em São Paulo, nós temos regiões pobres. Em Minas Gerais, nós temos regiões pobres, que,
vale
são, que são
vale
estados ricos. Então, nós não podemos tratar de forma igual os desiguais, principalmente sim, quando se trata do financiamento da educação.
Porque o problema da desigualdade regional no Brasil não é um problema só entre estados, é um problema dentro dos estados.
Exatamente. Né? Por isso, nós estabelecemos também uma comissão tripartite permanente de pactuação, da ação supletiva. Ação supletiva é quando o município ou o estado já gastou os 25% e não conseguiu chegar naquele custo aluno, naquele custo qualidade inicial. Então, com isso, a gente passa a ter ação supletiva da União, que aí é feito pela União, para que aquele município, aquele estado possa chegar nessa condição.
Bom. Isso poderia ser feito também com a infraestrutura, né? Padrão, qualidade igual em qualquer lugar, seja na escola pública de Brasília, Distrito Federal, seja na escola pública do Crato, lá no Ceará, né?
Não, mas também, mas exatamente, porque quando você trata do custo aluno qualidade, você não está falando só do repasse para as atividades pedagógicas.
Mas também para a
infraestrutura. Mas também para a infraestrutura da escola, para a construção do prédio, para equipamento, para... Enfim. Para os laboratórios.
É,
na verdade, hoje, o FNDE, de 2007 para cá, a partir do ministro Haddad, já tem feito uma parceria muito forte com os estados e com municípios, tanto na construção de prédios, de espaços físicos, na questão da climatização das escolas, nos equipamentos para laboratórios. O livro didático também passou para o ensino médio a partir do Fundeb. Na questão da merenda escolar, do transporte escolar. Então, assim, essa relação, ela foi acelerada, essa colaboração foi acelerada de 2007 para cá. Mas nós temos que amarrar isso em lei, para não ficar só dependendo da vontade de um governo, para não ser uma política de governo, como você disse, Lincoln, isso é uma política de Estado, efetivamente.
Uhum. Só para a gente concluir, deputado, até porque nosso tempo já estourou um pouco, uma das grandes polêmicas do PNE, se não me engano, é a meta 4, que é a questão da inclusão, porque para uma mobilização das APAES, de outras entidades que faziam um atendimento a excepcionais, alunos especiais, e que temiam ser desprestigiadas, perderem espaço, perderem recursos, nesse processo vinham se colocando um pouco como obstáculo para a escola inclusiva, a escola que tenta trazer todos os portadores de qualquer tipo de necessidade para o cotidiano tradicional de uma escola normal. Essa questão, essa polêmica, em boa medida, que foi... Em boa medida protelada no PNE, ela volta no projeto de regulamentação?
Não, a gente não trata dessa questão, até porque dentro do sistema
ela já
nacional,
foi em boa medida resolvida, tá... garantida a inclusão no PNE,
isso,
né?
Perfeito.
Em linhas gerais. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Primeiro, pela entrevista, por ter aceito nosso convite. Segundo, por vir pessoalmente aqui ao nosso estúdio hoje. A gente sempre gosta quando é visitado pelos nossos entrevistados, especialmente pelos parlamentares. E por trazer essa discussão à tona, como o deputado já colocou, importantíssima, porque apesar de estamos avançando, né, na educação, com passos firmes, e o PNE talvez seja um dos mais firmes desses passos recentemente, é sem dúvida nenhuma uma das chaves para o nosso futuro, ele visa resolver um problema que é o fato de há 26 anos não termos regulamentado o nosso Sistema Nacional de Educação conforme previsto na Constituição. Dicas de passagem, esse não é um problema só da área de educação, né? Temos mais de 180 dispositivos constitucionais sem regulamentação, o capítulo da comunicação todo, por exemplo, continua desregulamentado, tem vários outros, até uma comissão especial para regulamentar dispositivos constitucionais não regulamentados, mas na educação sem dúvida nenhuma, uma das nossas maiores falhas, né, deputado? Agradeço muitíssimo mais uma vez sua presença aqui e sorte. Já temos um relator? Como é que está a tramitação, deputado?
É o deputado Glauber Braga.
Perfeito.
É o atual presidente da Comissão de Educação.
E também foi outro militante importante, né, do Plano Nacional
exatamente.
De Educação.
E os senhores pretendem fazer audiências públicas?
Pretendemos.
Como aconteceu no PNE?
Eu já tive uma... Essa semana eu participei de um debate lá em Cuiabá, no Conselho Estadual de Educação. Certo. Na segunda-feira nós vamos fazer uma discussão com os profissionais da educação, com a POC do Ceará, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação Básica do Ceará. E aqui na Câmara nós vamos fazer essas audiências públicas e depois provavelmente nos estados também, para que a gente possa aprofundar esse debate e para que depois de 26 anos, quem sabe, a gente possa ter aprovado um projeto que trata da questão da criação do Sistema Nacional de Educação e obviamente que vai ter muitas emendas, espero que nessa audiência pública a gente possa melhorar o nosso projeto.
Não as 2.000 emendas que
teve. 2.900, talvez, eu espero bem menos, né? Para facilitar a nossa vida.
Perfeito. Mas no caso do PNE também teve muita emenda semelhante, foi possível depois fazer um bom agrupamento, né? Deputado Ságuas Moraes, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua presença aqui, por sua entrevista e com um pequeno atraso de 10 minutos, mas justificável.